Para dar início aos nossos trabalhos de audiência pública, eu convido e concedo a palavra à ministra Eliana Calmon. Vossa Excelência Ministra terá, obviamente, o tempo regimental de 20 minutos, podendo ser prorrogado pelo tempo que houver necessidade por parte de Vossa Excelência. A presidência vai conceder o tempo que Vossa Excelência achar necessário para fazer a sua exposição. Dê a palavra, Vossa Excelência.
Senador presidente Eunício Oliveira, meu colega doutor Paulo Schmidt, senhores senadores, eu peço licença para distinguir os autores das emendas 42 e 45, os senadores Demóstenes Torres e Randolfo Rodrigues, minhas senhoras, meus senhores, meus auxiliares diretos na corregedoria, meus colegas magistrados aqui presentes, é com muita satisfação que eu compareço, atendendo ao convite da Comissão de Constituição e Justiça, para aqui falar um pouco daquilo que eu tenho vivido nestes últimos 18 meses, que é o Conselho Nacional de Justiça na parte da Corregedoria Nacional. Eu quero dizer aos senhores que eu sou juíza de carreira, estou há 32 anos nas funções judicantes e há alguns anos eu me preocupo consideravelmente com os aspectos do poder judiciário que eu venho, ao longo dos anos, criticando, mas a crítica construtiva de quem quer bem e quer que o poder assuma o seu papel constitucional que a Constituição de 88 estabeleceu para o Poder Judiciário. E esta minha crítica é no sentido de que, lamentavelmente, o Poder Judiciário brasileiro tem sérias dificuldades de assumir o papel constitucional desenhado pelo legislador de 88. Porque nós continuamos com um discurso antigo, um modelo antigo e uma estrutura que não está se aguentando para assumir as responsabilidades impostas pela Carta de 88. E com este espírito eu cheguei ao Conselho Nacional de Justiça e eu quero dizer que, embora muitas das atividades do Poder Judiciário se assuma por uma questão de antiguidade, eu escolhi ser corregedora. Eu queria muito ser corregedora. E por que que eu queria ser corregedora? Eu queria ser para fazer um pouco mais, abrir um pouco mais a visão de que nós precisávamos, em primeiro lugar, fazer um meia-culpa, mas não um meia-culpa interna. Nós precisávamos falar para os nossos jurisdicionados que nós não estamos bem, que nós temos dificuldades estruturais. E, por isso mesmo, nós estamos no Conselho Nacional de Justiça para que o Poder Judiciário possa desabrochar e atender às suas funções. Porque, sem dúvida alguma, a Emenda 45 foi de uma felicidade ímpar, na medida em que criou o Conselho Nacional de Justiça para fazer o quê no Poder Judiciário? Não interferir no Poder Judiciário, mas para dinamizar e estruturar administrativamente o Poder Judiciário, que estava com gravíssimos problemas de gestão administrativa. E, ao passo que estabeleceu exatamente a função do Conselho de uniformizar as práticas administrativas, estruturar a parte administrativa e, sobretudo, criar o chamado planejamento estratégico para o Poder Judiciário, a Emenda 45 também criou a escola de formação de magistrados. Porque, desta maneira, a concepção é de que o poder judiciário estabelecido no seu statu quo, bem administrado, e os novos magistrados que chegavam bem formados, nós nos encontraríamos um dia para fazermos do Poder Judiciário aquilo idealizado pelo legislador de 88, que é o Poder Judiciário completo, responsável, incumbido de fazer a justiça justa e não apenas a justiça legal. Não ser a boca do legislador, mas ser aquilo que há necessidade de se resolver em relação às políticas públicas, em relação às justiças justas para o povo brasileiro. Sabia que ia encontrar grandes dificuldades, mas eu entendia que a função precípua da corregedoria, como está inclusive na Constituição, não é apenas a questão disciplinar, é a questão da execução das políticas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça traça, através do seu plenário, do seu presidente, das suas comissões, a política e o planejamento estratégico a ser seguido pela magistratura, de maneira uniforme. E a corregedoria, ela fiscaliza a realização deste trabalho de execução dessas políticas traçadas pelo CNJ. Daí porque os inúmeros projetos que a corregedoria estabeleceu ainda sob a administração do meu antecessor, o ministro Gilson Dippe, que deu um dinamismo extraordinário à Corregedoria Nacional, e que eu dei seguimento a todos os projetos, acrescentando alguns outros que estão ligados exatamente a esta atividade de gestão, de administração. Mas a corregedoria não é só isso. A corregedoria é também o órgão onde há o início de toda a atividade disciplinar. Quero esclarecer que não é a corregedoria que julga os magistrados. A corregedoria inicia este procedimento a partir do recebimento de reclamações, de providências e de representações. E a partir desta atividade investigativa é que a corregedoria apresenta ao plenário a possibilidade da abertura de uma sindicância para, posteriormente, ser aberto um processo administrativo. Observem os senhores que o caminho é longo e não há a mínima preocupação de dizer que a Corregedoria ou o Conselho Nacional de Justiça é um tribunal que é um tribunal de exceção, porque não existe ampla defesa. Não, absolutamente. A Corregedoria investiga, e investiga inclusive sigilosamente, sem que haja a manifestação de qualquer das partes, porque inclusive as partes ignoram o que está se passando no âmbito da corregedoria, e se houver pertinência para aquela representação ou para aquela denúncia, aquilo se transforma em sindicância e, a partir daí, é que nós comentamos por que passa a haver o contraditório com a intimação daquele que está sendo sindicado. E somente ao final, levando-se o resultado da sindicância para o plenário, é que o plenário vai abrir o processo administrativo. Esta é a tônica da Corregedoria Nacional, onde as atividades disciplinares têm um papel importante, sim, principalmente num momento em que, no Brasil, nós estamos com o poder judiciário, como toda a sociedade brasileira, com um esgarçamento ético bastante acentuado. Daí porque O entendimento que temos é que a Corregedoria Nacional, ela é uma corregedoria pequena. Hoje eu conto na corregedoria, me incluindo, inclusive, com 53 pessoas. É um número bastante limitado, porque nós temos a consciência de que o grande papel de disciplina é feito pelas corregedorias locais. Só que as corregedorias locais estão absolutamente despreparadas para atender à demanda necessária e também pela cultura que se estabeleceu, com ranços, inclusive, de uma civilização bonapartista, de que nós temos de nos proteger. Então, esta cultura das corregedorias locais dificulta grandemente a atividade disciplinar. Daí porque o papel da Corregedoria Nacional é bastante significativo, porque a Corregedoria Local sabe que, se não houver a interferência e a funcionalidade necessária para o seu mistério, ele estará com a Corregedoria Nacional, a quem ele terá de prestar contas. Tenho de dar diversos depoimentos aos senhores dizendo o seguinte: muitas e muitas vezes chega à Corregedoria Nacional uma representação ou uma denúncia e eu imediatamente digo à pessoa que procura a Corregedoria Nacional: eu irei funcionar juntamente com a Corregedoria Local. E, às vezes, basta um simples telefonema ao corregedor do Estado para eu solucionar a questão. Outras vezes, por informações que temos, não adianta sequer o telefonema ou o ofício, porque sabemos que não haverá resultado naquela interferência. E é neste momento que a Corregedoria Nacional tem a possibilidade de instaurar a sindicância, de instaurar a investigação. Isto é importante frisar, porque esta competência concorrente é o que dá toda a força à Corregedoria Nacional. Na medida em que a Corregedoria Nacional se transformasse em um órgão de recursal, apenas admitindo a revisão daquilo feito pelas corregedorias locais, nós estaríamos irremediavelmente perdidos nesta grande tarefa que é da reconstrução do Poder Judiciário. Quero esclarecer aos senhores que foi efetivamente maravilhosa a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão, inclusive, que não precisava ser tomada se nós olhássemos lá adiante, desde a criação do CNJ, a posição tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que admitiu a autonomia do Conselho Nacional de Justiça. Mas, ao curso destes 6, 7 anos de existência, foi sendo criado uma tese da subsidiariedade, da competência subsidiária, e isto ficou muito arraigado no espírito de diversos segmentos da magistratura nacional. Portanto, esta decisão veio tirar aquela nuvem que pairava sobre a competência das corregedorias, da Corregedoria Nacional. Mas, então, eu pergunto, será que há necessidade de uma PEC? Se o Supremo Tribunal Federal já reconhece a competência concorrente? E eu respondo que sim, na medida em que se trata de uma decisão em liminar, se trata de uma decisão por uma maioria bastante reduzida. E, mais ainda, na medida em que esta competência pode ser questionada em um instrumento que é da iniciativa do próprio Supremo Tribunal Federal, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Então, neste momento, é necessário que o Senado Nacional, o legislador brasileiro, com a consciência que tem do que pensa a sociedade brasileira, que foi efetivamente maravilhosa a participação popular na manutenção do Conselho Nacional de Justiça. O povo brasileiro parece que se apropriou do Conselho Nacional de Justiça como se fosse uma propriedade privada e marchou para as redes sociais, para a imprensa, para os Facebooks da vida, mostrando o que é que estava pensando sobre o Conselho Nacional de Justiça. E este órgãozinho, criado em 2004, passou a ser questionado pelo porteiro do prédio, pelo faxineiro de um edifício, até o bidoutor, aquele que foi para os jornais escrevendo artigos e questionando diversos aspectos jurídicos do Conselho Nacional de Justiça. Foi uma das coisas mais lindas que eu, como cidadã brasileira, presenciei. E tive a felicidade de por ter um apoio extraordinário do Senado Nacional, da imprensa brasileira e do povo brasileiro, da magistratura brasileira, por que não dizer, porque diversos e diversos magistrados começaram a correr para, através de e-mails, de cartas e cartões, manifestando a sua posição em relação à independência do Conselho Nacional de Justiça. Daí porque, neste momento, eu acho que é de toda pertinência, sim, o exame desta PEC, e ainda mais estabelecendo algo que é fundamental, quando foi colocado em dispositivos diversos a competência concorrente do Conselho Nacional de Justiça para fazer o exame dos processos disciplinares contra os magistrados de primeiro grau. E em um parágrafo estabelecendo a competência primária e concorrente também dos magistrados de segundo grau. E é exatamente aí que está a grande dificuldade, porque o próprio tribunal julgar os seus é de uma dificuldade sem limites. Isto ao longo dos anos, ao longo dos tempos e das carreiras todas que temos verificado a existência dessa autodisciplina, a dificuldade que temos de punir os nossos iguais, principalmente quando esses nossos iguais são pessoas que convivem conosco durante 10, 20, 15 anos. Eu digo sempre, a dificuldade que tive quando tive de examinar dois processos disciplinares de colegas meus do Superior Tribunal de Justiça. Magistrados que estavam comigo há muitos anos, que eu conheci a mulher, que eu fui a todos os batizados e casamentos da família, que conviviam na minha casa e que me chamavam de tia, os filhos todos me chamando de tia, e, de repente, eu viro o julgador destes colegas. Não é sequer justo para com qualquer magistrado ser o juiz do seu colega, do seu amigo e daquele colega com quem se tem uma convivência tão longa e tão íntima. Daí porque, estabelecendo e como fez a emenda 51, onde está explicitado em um artigo a competência do CNJ para julgar os juízes de primeiro grau e em um parágrafo a competência para julgar os magistrados de segundo grau, porque estes são os mais deletérios quando se enveredam para o mal, porque têm a influência direta dos juízes de primeiro grau. E isso precisa realmente ser combatido. Mas esse combate precisa, primeiro, nós aceitarmos que isto existe dentro do judiciário brasileiro. Aceitarmos e conversarmos com transparência, sem segredos e sem mistério, com o próprio jurisdicionado. Todo mundo sabe de tudo. E por que não vamos falar daqueles males que nos... Daí porque eu entendo que estamos, sim, num momento rico, porque estamos tratando de uma PEC que é de pertinência absoluta.